Joana Batista tem 38 anos, é da Águeda e está em Cabo Verde. Começou a escrever esta história em 2007, em Cabo Verde, e em 2011 mudou-se para Cuba. Por lá esteve até 2018 e em 2019 regressa a Cabo Verde, à Ilha de Santa Maria, onde está nesta altura. Joana, isto foi tudo planeado? Aconteceu por acaso? Ser uma portuguesa no mundo era ou não um objetivo?
A história começou, ou seja, estava planificado, porque com 18 anos ingressei na Marinha de Guerra Portuguesa e com esse estilo de vida, não é? Acabamos sempre por estar deslocados do país, ou seja, sempre foi uma ideia minha, mas entretanto, pois claro, depois em 2007, quando saí da Marinha de Guerra Portuguesa, acabo por embarcar mais a sério, a tempo definitivo, nesta aventura fora de Portugal.
Como é que foi o primeiro encontro com Cabo Verde?
Eu conheci Cabo Verde desde 2001, vinha já de férias, vi uma vez, gostei, acabei por regressar duas, três vezes ao ano. Entretanto, em 2007, decido realmente vir viver para Cabo Verde e é diferente, não é? Porque quando nós vimos de férias, temos uma perspectiva do país e das coisas de uma forma muito mais romântica, digamos assim. Entretanto, em 2007, quando venho viver, apercebo-me que não, a visão não era tão romântica, não é? Porque começam a aparecer algumas dificuldades, entretanto, do que é viver fora do país e do que é estar longe dos nossos e começar uma vida do zero mais uma vez.
O que é que foi mais difícil para si nessa altura, neste processo de adaptação a esta nova vida, neste recomeçar do zero?
Eu era muito jovem, pronto, na altura era muito jovem, tinha outra mentalidade, mas realmente a parte da alimentação para mim foi mais o choque, pronto. Estar habituada a ter o acesso das coisas sem nenhum tipo de problemas e quando cheguei aqui, deparei que havia falta de alguns bens que nós consideramos de primeira necessidade, não é? Mas que aqui não havia tanto, e a parte alimentar, sim, foi uma grande dificuldade, assim como os produtos de higiene. Na altura que vim viver para aqui, não havia muita coisa, não é? Havia apenas duas lojinhas pequeninas com o mínimo, e isso certamente foi o maior desafio, foi a comida, a mudança da comida, digamos assim.
Joana, eu já disse que depois em 2011 vai para Cuba, onde fica durante alguns anos, entre 2011 e 2018. Que aventura foi esta? O que é que foi fazer para Cuba?
Porque, entretanto, eu venho para Cabo Verde numa ideia de tirar 6 meses sabáticos e depois voltar a tentar o acesso à universidade e recuperar o meu sonho, que era ser médica. Entretanto, eu venho para Cabo Verde os 6 meses, as coisas não correm como estava previsto. Eu acabo por arranjar trabalho aqui e acabo por ficar esses 4 anos, como diretor operacional de uma empresa ligada ao turismo, ao Hotel Rio, mas nunca deixando de parte a medicina, ou seja, sempre foi um sonho. Eu sempre disse que nem que fosse aos 60 anos que ia tirar a medicina. E, entretanto, aqui em Cabo Verde, através de uns amigos que se tinham graduado em Cuba, houve a oportunidade de estabelecer uma relação com uma embaixadora cubana na altura, que me ajudou a embarcar nesta nova aventura de ir para Cuba, porque a ida para Cuba foi com o objetivo de formar-me em medicina. E essa foi a mudança, essa foi o começar outra vez, para um país ainda mais longe, com algumas dificuldades alimentares, devido ao bloqueio que todos nós sabemos dos Estados Unidos com Cuba, mas com pessoas fantásticas, com um apoio espetacular, com a parte, digamos, profissional do curso, não podia ter tido melhor, sem dúvida, e foi essa a razão, a minha razão de mudança para Cuba foi lutar pelo meu sonho, que era ser médica.
Já vamos saber se esse sonho foi alcançado ou não, mas estava a pensar quando falava da questão alimentar em Cuba, que aquilo que aconteceu na adaptação a Cabo Verde entre 2007 e 2011 foi uma espécie de pré-estágio, de ensaio para aquilo que viria a acontecer em Cuba.
Exatamente, tanto que eu costumo dizer muitas vezes, quando eu cheguei a Cuba, que eu adaptei-me mais rápido porque vinha de Cabo Verde e se tivesse ido direta de Portugal para Cuba ia ter um choque maior. Ou seja, os mesmos problemas que eu tinha em Cabo Verde na altura, acabei por ter exatamente os mesmos em Cuba, que tínhamos alturas em que não havia farinha, tínhamos alturas que não havia ovos, tínhamos alturas que não havia carne. E o mais engraçado, é uma história muito curiosa que eu conto muitas vezes, em que as batatas, ou seja, a normal batata que nós vamos a qualquer supermercado e compramos, eu comprava no mercado negro, como se fosse droga,
Uau.
basicamente. Porque as batatas lá eram poucas, pronto, é socialismo, não é? Depreende-se que quando é pouco não se pode dividir por toda a gente, porque toda a gente tem que ter acesso. E eu comprava batatas no mercado negro, assim como a maior parte das coisas comprava na fase inicial, ou seja, nos primeiros 2 anos que lá estive. Entretanto, as coisas melhoraram bastante a nível alimentar. Mas os primeiros 2 anos eu comprava carne no mercado negro, batatas no mercado negro, tudo o que posso imaginar, desde uma televisão no mercado negro, porque pronto, não havia, e havia uma certa diferenciação relativamente aos estrangeiros. Os cubanos tinham direitos pelo governo de determinadas coisas alimentares, mas nós não estávamos contemplados, digamos, porque supostamente tínhamos mais poder de compra, e a única forma de comprar era a sobrepreço, como é óbvio. Eu cheguei a comprar uma bolsinha pequenina de 1 quilo a 5 euros de batatas, que basicamente são 5 batatas, mas era, pronto, lá está, para matar um bocadinho a saudade da nossa comida de Portugal, que é basicamente muito à base de batatas, digamos assim.
Joana foi para Cuba, atrás do seu sonho, estudar para ser médica, objetivo alcançado.
Sim, sem dúvida, objetivo alcançado, muito orgulhosa, porque terminei com uma média fantástica, fui considerada uma das melhores da minha faculdade. É óbvio, com muito mérito, agora vejo com muito mérito meu, não é? Porque sempre fui muito dedicada e achei que se estava lá para um objetivo. Também a idade é diferente, não é? Porque estar com 20 não é o mesmo que estar com 30, tem as suas vantagens e as suas dificuldades. Eu comecei a estudar com 30 anos de medicina. A parte fantástica é que nós deixamos de perder tempo, não é? É para estudar, é para estudar, é para efetuar isto, é para efetuar isto. Mas depois tem outra batalha, não é? Porque o nosso cérebro já não é o mesmo, então em vez de 1 hora para estudarmos, temos que estudar 4, então tem que haver muito esforço. E eu aproveitei muito desde o primeiro dia. Lá eles têm um sistema muito prático, baseiam-se mais na prática, digamos assim, e eu comecei a fazer serviços de 24 horas a nível hospitalar, desde o primeiro ano. Então aproveitei muitas coisas do que eles me podiam oferecer, que eu costumava dizer na brincadeira, já que estou a pagar, eu tenho que absorver tudo o que eu possa, tipo esponja, não é? Tudo o que eu possa absorver daqui, eu tenho que levar, porque me tenho que preparar para um mercado de trabalho extremamente competitivo. E foi assim, foi uma aventura, foram 7 anos, uma aventura espetacular, um país espetacular, pessoas, tenho grandes amizades para o resto da minha vida, e com a sensação do dever cumprido e do dever muito bem cumprido,
Para
sem
além
dúvida.
desse sentimento de dever cumprido, porque na verdade vai atrás de um sonho, formar-se em medicina, objetivo alcançado, para além deste dever cumprido, o que é que traz mais na mala quando regressa de Cuba?
Isso é. De Cuba trouxe muitas coisas na bagagem: os amigos de longa data, a música, a comida, os momentos que passei lá, não é? Tanto menos bons e outros melhores, não é? Digamos assim, as vitórias e também as coisas menos boas, mas a bagagem veio cheia, e é incrível de que a cada dia que passa a saudade é maior. É uma grande parte da minha vida, sem dúvida. A bagagem veio mesmo muito pesada de lá, mesmo,
Uma
mesmo muito
experiência
pesada.
marcante, calculo.
Sim, muito marcante em todos os sentidos, não é? Primeiro porque estou do outro lado do mundo, o outro é que eu, quando cheguei a Cuba, não havia internet, ou seja, havia internet, mas nós nem nunca em Portugal tivemos a nossa. Eu lembro-me que a minha primeira internet em 90 e poucos era 256K. E eu em Cuba fui deparar-me com uma internet de 56K. Ou seja, a comunicação era terrível, as chamadas eram caríssimas. Foi realmente um desafio muito grande, principalmente porque estamos longe, estamos do outro lado do mundo, estamos a 10 horas de viagem num avião, num país em que tinha muito pouco acesso à comunicação, e é óbvio, isso foi dos fatores mais pesantes naquela altura, não é? Na fase final, já nos últimos 2 anos que estive em Cuba, as coisas foram muito mais facilitadas, porque já havia Wi-Fi, já havia parques com internet, Mas sim, foi um desafio muito grande mesmo viver lá e conseguir adaptar-me e viver como eles, porque é diferente viver em Cuba como um turista, não é? E viver em Cuba como um cubano, porque eu fui com um orçamento, digamos assim, muito limitado. E então eu não me podia dar ao luxo de viver como uma estrangeira, não é? Então adaptei-me muito e fiz muito vida de cubano, digamos assim, para conseguir usufruir daquele tempo que estava lá da melhor forma e também evitar os gastos, porque é uma experiência muito bonita, não é? Mas é muito dinheiro que investi, porque o curso é pago, não é? Não, neste momento Cuba já não oferece. Já não oferece títulos a ninguém, e então o esforço foi muito grande a nível monetário. Mas pronto, lá está, eu entrei por aquela técnica de que à terra onde fores, faz, não é? Faz o que vires, não é? Há mais ou menos uma expressão deste género. E eu cheguei, tentei ver a forma como eles viviam. É óbvio, não vivia como uma 100% cubana, não é? Vivia com um bocadinho mais, mas conseguia gerir as coisas da melhor forma e poupar algum dinheiro para conseguir sobreviver cada vez mais tempo e os 7 anos que lá estive.
Fazendo um bocadinho jus ao ditado de em Roma se romano. Joana, depois de uma
Exato.
experiência como esta em Cuba, a adaptação depois a qualquer parte do mundo é feita com uma perna às costas. Fica com essa sensação que depois de uma experiência assim é fácil adaptar-se ao que quer que seja?
É fácil, é muito fácil, mas também tem os seus desafios, porque entretanto eu saí de Cuba e estive um ano em Portugal. Deparei-me com outros desafios que já estavam tão enraizados em mim, porque em Cuba nós para sobrevivermos havia um bocado a lei, eu não sei bem a palavra em português, do acaparamento. Ou seja, em Cuba era, nós íamos ao supermercado e imagina, essa semana havia manteiga. Então, em vez de comprar uma, eu comprava cinco e guardava em casa, porque sabia que o próximo mês podia não ter. Ou seja, quando comprava, comprava com algumas quantidades, porque sabia que em Cuba era assim. Havia esta semana, a semana já não havia, ou podia haver 3 meses sem esses alimentos, digamos assim. E quando troco para Portugal, foi muito engraçado, na altura eu estive a viver com uma amiga minha e ela um dia mandou-me ao supermercado. E eu fui toda contente e ao fim de 1 hora ela ligou-me a dizer: "Então, mas estás a demorar um imenso tempo, o que é que aconteceu?" E eu disse-lhe: "É que estou bloqueada. Aqui em Cuba nós entrávamos no supermercado e apanhávamos o que havia. Aqui tenho 10 marcas de sumo,
Não
qual
sei qual
levo?
escolher.
10 marcas de iogurtes, qual levo?" Ou seja, era um bocadinho assim, eu às vezes escondia com ela às compras e trazia, não sei, 8 iogurtes. Ela dizia: "Mas não precisas levar tanto, para a semana a gente vem e vai levar outra vez." E eu disse: "Ah, pois ok, já não estou em Cuba, já não preciso levar em quantidades, porque realmente aqui há sempre, não é?" Ou seja, também há essa adaptação, mas depois de Cuba é óbvio, a adaptação é muito mais fácil. Às vezes não é tão fácil, mas porque há outros desafios, digamos assim. E aí já lhe falo um bocado relativamente a Cabo Verde, não é? Eu tive uma experiência em Cabo Verde nos primeiros 4 anos que não é a mesma que estou a ter agora.
Em 2019, decide regressar, a Cabo Verde. Não sei se com sentimento ou não de regresso a casa, mas o que é que provoca, entretanto, esta mudança?
Esta mudança provoca, infelizmente, o estado do nosso país. E quando eu digo país, Portugal, não é? Porque eu chego acabada de graduar, tenho um processo de legalização do meu título em Portugal, em que toda a gente me dizia que demorava 6 meses, e ao fim do ano eu não, apesar de ter cumprido com todas as exigências que a faculdade me tinha imposto, devido a atrasos e outras coisas, que entretanto foi o ano mais longo de equivalência, digamos assim, na história de Portugal. E então eu deparo-me com a chegada a Portugal, recém-graduada, sem ter os papéis legais, digamos assim, a não conseguir trabalhar. Trabalhei num lar de idosos, como assistente num lar de idosos, durante 3 meses, a ganhar logo o salário mínimo, para sobreviver, não é? Em que deparei com outras coisas, porque cada vez que entregava um currículo, toda a gente dizia que o meu currículo era demasiado bom, então que não me podiam dar o trabalho, porque era um trabalho menor e eu tinha muitas, digamos, como é que
Qualificações.
se diz? Qualificações. A resposta era sempre: tem demasiadas qualificações. Só que infelizmente eu não posso comer os títulos nem as qualificações, digamos assim, né? Então acabei por trabalhar aí num lar de idosos, também foi outro desafio muito grande. Entretanto, com as poucas saídas em Portugal, eu vim de férias a Cabo Verde, também para visitar a minha mãe, que é residente na ilha há mais de 15 anos, e as portas começaram-se a abrir. Ou seja, comecei a, deixa-me inscrever na ordem, deixa-me apresentar os papéis, deixa-me isto, deixa-me aquilo. E um processo que em Portugal demorou praticamente 2 anos, eu em 24 horas cheguei em abril, e em 24 horas a Ordem dos Médicos Cabo-Verdiana deu uma autorização para trabalhar. Aí fiz logo 2 contactos com 2 clínicas privadas aqui, onde obtive 2 propostas de trabalho. Entretanto, regresso a Portugal, vejo que as coisas em Portugal cada vez estavam mais lentas e acabo por embarcar nesta nova aventura de regressar a Cabo Verde para conseguir trabalhar no meu sonho. E esse foi o motivo, digamos, do regresso a Cabo Verde,
Bom, e o
sem dúvida.
sonho continua a comandar a vida. Joana, teve que se readaptar a Cabo Verde. Calculo que tem encontrado Cabo Verde um bocadinho diferente daquilo que tinha deixado quando saiu daí em 2011.
Sim, sem dúvida. Encontrei um Cabo Verde diferente, encontrei um Cabo Verde com 4 vezes mais hotéis do que tinha, com o turismo muito mais avançado, digamos assim. Achei na altura, quando regressei, achei que não ia ter grandes desafios, uma vez que já conhecia bem a ilha, já sabia como é que era o movimento aqui das coisas, mas realmente foi um desafio no sentido de me dar conta de que tinha outra idade, que os meus amigos já não estavam na ilha, porque ou tomaram outros rumos diferentes, e aqui o maior desafio que encontrei foi o fazer amigos, o conviver. Acho que esse foi e continua a ser o maior desafio até hoje, porque hoje em dia já não é tão fácil fazer amigos como na altura, não é? Como há 10 anos atrás, que era muito fácil, era algo muito natural. Hoje em dia já não é assim e isso é a única parte. Também lá está, a idade também conta, não é? Já pensando que não, quando nós temos 20 anos, temos outra mentalidade e fazemos amigos com muito mais facilidade e com mais idade também estamos mais calejados para fazer uma identificação das pessoas de outra forma, digamos assim.
Temos muito mais filtros. Joana, em termos
Exato.
profissionais, calculo que esteja a exercer. Que projeto é que tem em mãos nesta altura?
Neste momento eu estou a acabar um projeto para iniciar outro. Eu embarquei num projeto aqui em Cabo Verde de 1 ano e meio, numa clínica privada, da qual também dávamos assistência a vários hotéis na ilha, ou seja, também o trabalho com o turismo. Mas, mais uma vez, a decisão de regressar a casa definitivamente começa a chamar mais alto. Então, agora tenho um novo projeto que nos últimos meses tem avançado, ou seja, fui, entretanto, como lhe disse, o processo de equivalência demorou quase 2 anos a ser resolvido.
Está concluído?
Neste momento está concluído, ou seja, já é oficial, eu já tenho número da Ordem dos Médicos em Portugal. E em janeiro embarco para o chamado ano comum, que é 12 meses debaixo a tutela de um outro médico, porque Portugal tem outra forma de que os novos médicos entrem ao sistema de trabalho, né? E então em janeiro inicio uma nova aventura, desta vez em Portugal, finalmente, e espero continuar por lá, porque realmente estes anos, neste momento já começo a sentir a necessidade de fazer algum país meu. Foram muitos anos a saltitar, foram muitos anos a estar longe de casa, a estar longe da família, e acho que chegou o momento também de assentar, porque a idade também já são 38 anos, e já está na altura de assentar a raiais num sítio fixo e não andar com esta alternância de um país para o outro, de um sítio para o outro, e acho que finalmente agora é o novo projeto, é o próximo ano estarei em Portugal. Ainda não sei muito bem onde, porque o concurso é a nível nacional, mas sim, é o novo projeto.
Joana, nesta altura em que tanto se fala dos médicos, dos enfermeiros, deste momento que estamos a viver, de alguma forma os seus últimos meses e o dia a dia foi um bocadinho condicionado pela Covid-19?
Foi, Foi bastante condicionado no sentido em que, pronto, aqui em Cabo Verde teve uma dimensão diferente do que se vê em Portugal. Nós fizemos um confinamento, mas um confinamento na altura em que não havia casos, praticamente aqui na Ilha do Sal não havia casos. Infelizmente, no fim do confinamento começaram a aparecer os casos. E aí então começou a ser a realidade, não é? Porque nós também entramos em layoff. Aqui foi feito um layoff, a clínica foi dividida também por uma questão de segurança, para termos várias equipas, ou seja, estava nesse momento só a trabalhar um médico, se houvesse algum tipo de infecção, nós tínhamos uma equipa de prevenção para entrar e o médico poder fazer a quarentena e essas situações. Então eu fiquei 3 meses, com a clínica, sozinha. Praticamente, e foi desafiante porque é a mudança de comportamentos, não é? Que nós médicos já temos, mas que agora havia uma preocupação excessiva e foi limitante. Aqui toda a gente estava em casa e eu era das poucas que ia trabalhar todos os dias. Havia festas todos os dias, não é? Porque o povo cabo-verdiano é um povo de muitas festas. E eu precisava descansar, ou seja, houve muitas limitações. E depois o facto de que o primeiro caso em que eu diagnostiquei o Covid, que foi o segundo caso da ilha, aí sim foi muito mais complicado, não é? Porque a partir desse momento eu deixei de ver a minha mãe e a minha avó, porque as três gerações, ao fim destes anos todos, estão juntas outra vez aqui em Cabo Verde. E eu tive que mudar os meus comportamentos e deixar de ver a minha mãe, via a minha mãe pela varanda. Ela trazia-me às vezes a comida, ela até brincava porque dizia isto, parece que estás na prisão, porque eu vinha, sim, porque eu vinha da clínica, direto à minha casa, fechava-me em casa e ela à hora do almoço deixava, eu fiz uma zona suja, uma zona limpa na entrada da casa, com todas as precauções, tipo o hospital quase, e ela vinha, trazia a comidinha, e descia as escadas, e eu ia buscar, comia, lavava tudo super bem lavado e voltava a pôr lá. Ficava 24 horas os pratos, digamos, nas escadas, e só ao fim de 24 horas é que ela vinha buscar. Então houve muitas afetações, assim como a roupa, os cuidados com a roupa. A roupa era 48 horas dentro de um saco e só depois é que podia ser lavada. Ou seja, isto realmente afeta-nos. E depois, não só porque o médico, ou pelo menos eu fui formada numa vertente de examinar, de tocar. Porque em Cuba há um ditado que diz que médico não toca, não é? É o médico que faz a asneira. E foi um grande desafio. Foi um grande desafio porque quando começaram a vir os casos, diariamente havia casos de Covid, começou a ser cada vez mais assustador até para nós, porque como médicos, porque há uma grande preocupação que é, e se eu falhei na lavagem das mãos, se eu falhei na desinfecção, será que eu vou infectar o paciente? O paciente vem aqui sem nada e é infectado pelo médico. E essa preocupação foi uma preocupação minha durante muito tempo, em que eu tive alguns momentos, 2, 3 dias, que lhe posso dizer que eu tinha medo de tocar nos pacientes. Ou seja, medo porque é diferente de ser contaminado na rua e ser contaminado dentro de um hospital ou dentro de uma clínica ou pelo médico, não é? E durante uns dias tive um bocado esse pânico, né, de tocar as pessoas porque tinha sempre o receio de estar a contaminar. Pronto, entretanto comecei a fazer também testes muito muito assiduamente e esse medo acabou por desaparecer, ou seja, porque acabou por me dar a confiança de que todos os cuidados que eu estava a ter eram os corretos e que não havia falhas. Mas sim, foi muito desafiante. A Covid acho que está a ser desafiante em todo o mundo, não é? Aqui também foi muito desafiante, tendo em conta que a situação de saúde no país não é esplêndida. No início da Covid, esta ilha tinha 2 ventiladores, só por aí vemos a dimensão, e na altura tínhamos 10 mil pessoas a viver na ilha. E é assustador nesse sentido, não é? É assustador dar-nos conta de que se isto corre mal, não há estrutura de saúde que acompanhe nem que ajude. Felizmente, o Covid em Cabo Verde tem-se comportado de uma forma diferente. Felizmente também, porque a maior parte das pessoas são assintomáticas, há um grau muito pequeno de internamento e os casos que se complicaram ou que vieram a dar em mortes também eram casos já muito frágeis, com outras patologias associadas, mas sim, foi um desafio. Aliás, ainda é um desafio, apesar de que agora já não temos casos, temos 2 casos ativos na ilha, mas é um desafio diário, porque está aí, e agora com a abertura ao turismo novamente, pois os cuidados têm que ser a dobrar.
Joana, e esta experiência podemos dizer que está quase a terminar, vamos colocar as coisas desta forma. Qual é que tem sido a maior aprendizagem desta sua vida de portuguesa no mundo?
Pois, a maior aprendizagem que eu tive, até posso lhe dizer que a grande mudança foi em Cuba, que aprendi muito, aprendi a viver com pouco, aprendi a não reclamar, aprendi que as coisas fluem naturalmente, que temos que ser pessoas positivas sempre, que não temos que ter nenhum incentivo para o ser, ou seja, aprendi que se os problemas não estão nas nossas mãos, que não vale a pena chatear, e eu acho que essa foi a maior aprendizagem. Eu era uma pessoa muito estressada, uma pessoa que vivia a vida 100% e com muita correria, muita ânsia de vivê-la, mas também vivia muitos problemas e as partes negativas. E com esta aprendizagem toda, aprendi que não é assim, não é a melhor forma de viver. Há que haver um equilíbrio, e eu uso esta palavra muitas vezes nas minhas consultas, que o ser humano tem que aprender o equilíbrio entre o bom e o mau, o equilíbrio da nossa pessoa, e a sermos umas pessoas tranquilas, com calma, não vale a pena sofrer por antecipação. Quando chegarem os problemas, arregaçamos as mangas e lutamos até ao ponto em que nós podemos, digamos assim, e que não vale a pena viver vidas estressadas, porque mais cedo ou mais tarde a nossa saúde acaba por ser prejudicada por esse nível de stress que vivemos diariamente. Então vivo uma vida, aceito o que a vida me dá, e também aprendi outra coisa muito importante, que é não ter expectativas. Eu acho que é um dos maiores segredos da vida, é não criar expectativas. Porque quando não criamos expectativas, o que vier é recebido de braços abertos e o que não vier, não veio. Pronto, tão simples quanto isso. E acho que essa foi a maior aprendizagem destes anos todos fora. Foi a que me mudou internamente como pessoa. Não sou a mesma pessoa que sou há 10 anos atrás. E realmente foi isso.
Joana, e saudades do nosso país? De que é que sente mais falta de Portugal, alguém que está tão longe?
Eu sempre senti falta da comida. Agora, especificamente, sinto falta de, pronto, mas também não há por causa do Covid, dos espetáculos, não é? Porque gosto muito de ir a espetáculos, mas eu acho que durante estes anos todos o que mais me fez falta foi a comida. Mas também tem outras coisas interessantes, porque eu era uma apreciadora de bacalhau e o bacalhau não podia faltar na minha mesa. E após ter vivido em Cuba aos 7 anos, posso lhe dizer que infelizmente deixei de gostar de bacalhau. Mas sou uma eterna apaixonada por doces conventuais, é a minha tradição. Sem falar nos ovos moles de Aveiro,
estava
não
a pensar nisso. Eu estava a pensar nisso.
é? Que é a minha perdição também. Eu lembro-me que eu vinha de férias e eu comprava uma caixa em Aveiro, e da Aveiro à minha casa são 30 quilómetros. E eu ia ao caminho todo e punha a mão na caixa e tirava. E muitas das vezes chegava à porta de casa e não tinha. Ou seja, eu tinha comido os ovos moles todos pelo caminho. E chegava à casa e a minha mãe dizia-me assim: então, mas não foste a Aveiro comprar ovos moles? Oh, mãe, olha, não havia. Às vezes dizia-lhe: olha, comi-os todos pelo caminho e não consegui aguentar. Óbvio que hoje em dia já não é assim, porque também, pronto, eu engordei muito em Cuba, eu ganhei 22 quilos em Cuba e agora entrei num processo há 2 anos de reeducação alimentar, do qual já perdi 22 quilos.
E, portanto, não pode comer uma caixa de ovos moles.
Já não consigo. A questão é não poder, é que já não consigo. Porque os níveis de açúcar no meu corpo já estão tão baixos que eu como o terceiro ovo mole e já chega. Já não consigo mais. Mas antes, lembro-me, quando vinha de férias, era terrível. Era doces e comida, tanto que eu engordava sempre. Eu vinha de férias, normalmente 1 mês. Na altura, as melhores, era sempre 2 meses, pronto. Mas eu, em 2 meses, eu engordava, tipo, 7, 8 quilos. mas era de comida, porque não me privava de nada, porque dizia, não, então mas eu vou para Cuba, vou-me privar de todas estas coisas, então há que comer, que é para levar tudo na memória. Eu cheguei a levar ovos moles e a chegar à Cuba e a congelar. Tal era a saudade e de vez em quando tirava, fazia muito isso, levava muita coisa, porque em Cuba foi o país onde eu realmente levei mais comida. E eu fazia muito isso, porque eu comprava alheiras, congelava-as e um dia tinha saudades, aquela saudade de casa, e dizia: não, hoje vou descongelar aquela alheirinha de Mirandela e vou comer. É por isso é que lhe digo, realmente é comida. A comida foi sempre algo, sou uma apreciadora de comida, adoro comida, e foi sempre o que me fez mais falta,
Não é
sem
caso
dúvida,
único.
a
As
comida.
saudades gastronómicas estão no top 3 de quase todos os portugueses por este mundo fora. Joana, qual é a palavra que melhor resume esta vida de portuguesa no mundo?
Eu acho que é, não sei, pronto, eu muitas das vezes confundo palavras portuguesas com espanholas, que o espanhol para mim hoje é como se fosse a minha língua mãe, mas acho que é resiliência. Eu acho que essa é a palavra que resume estes praticamente 12 anos fora do país. Luta, porque tem sido sempre uma luta até agora. Ou seja, acho que é, basicamente é mesmo essa a palavra que define estes 12 anos fora do país.
E que a resiliência esteja sempre presente, todos os dias, no caminho que está por vir. Já sabemos que a Joana em breve vai regressar a Portugal. Muito obrigada. Joana Batista está na Ilha de Santa Maria, em Cabo Verde. É uma portuguesa no mundo desde 2007.
Muito obrigada pela oportunidade.